Vamos reiniciar nossa reunião ordinária, mais uma vez cumprimentando a Fabiane e agradecendo, cumprimentando o vereador Gilberto Amenda Rizzo, que nos oportuna a ver, né, que com criatividade, vereador Rizzo, né, certamente é uma lacuna que a Uruguaiana não tem, nesse momento, ser recente desse trabalho.
Né. Senhor Presidente,
por favor, vereador Eduardo.
Senhor Presidente, a amiga Andréa Jardim conversou comigo e com o vereador Irani aqui no cantinho. Ela gostaria só de esclarecer alguma coisa frente a um projeto do Poder Executivo, frente a uma emenda. Ela só precisa também de no máximo 5 minutinhos para expor frente ao projeto que não foi contemplado, que deveria ser contemplado. Eu gostaria só de um esclarecimento.
Vereador Fernando.
Senhor Presidente, já entrou a emenda na casa protocolada agora de manhã, incluindo inativos e beneficiários. Já entrou.
Já entrou? É. Então tá.
Ela alega que tem outra questão do Banrisul que ainda não foi contemplado.
Se não estiver satisfeita com os encaminhamentos que estão sendo feitos aqui, aí sim, abrimos, tá? Aqui tem a solicitação para inclusão na pauta da emenda retificativa ao PL 146/2016, que inclui os aposentados e pensionistas no PL referente antecipação da gratificação natalina, 13º salário junto ao Banrisul. E o PL 145/2016.
Presidente, seria importante ouvir a Andréa.
Não, mas primeiro vamos pedir inclusão na pauta dessa proposta, tá, aqui, de posterior nós colocamos em votação. Tá. Esses projetos aqui, André, eles estão chegando, estão sendo incluídos na pauta. Agora, eles vão para as comissões, eu acho que importante que vocês dessem a contribuição de vocês nas comissões. A pauta vão ouvir, André. Então, consulta os colegas vereadores para inclusão na pauta da solicitação do Executivo com relação à emenda retificativa do Projeto 143 e o PL 145. Não havendo nenhuma adição contrária, estão incluso na pauta a solicitação do Executivo. E consulto os colegas vereadores que lá possamos ouvir a Andréa, né, com relação à explicação que ela pretende trazer para o plenário, embora eu entenda que seria oportuno nas comissões e não aqui, porque as comissões que vão analisar, que vão exalar os pareceres. Mas já está aprovado, André, por favor.
Bom dia, senhores vereadores. Agradeço a oportunidade de fazer essa explicação e essa reivindicação de que a Câmara, no momento de analisar esse projeto, se dedique a essas questões, né, que são de extrema relevância. Primeiro, nós já sabemos que já veio, parece que uma emenda retificatória sobre a questão dos inativos e pensionistas, né, que não tinham sido contemplados no projeto. Entretanto, aqui há uma obrigatoriedade no corpo do projeto que diz que o banco, né, a ser financiado, ser feito esse empréstimo para pagamento do 13º é o Banrisul. O que assim nós tomamos com vários servidores é que contas remanescentes de quando se tinha ainda, se recebia pelo Banrisul, né, possuem dívidas. Né, às vezes até apenas de fechamento de conta, outras não. Algumas têm dívidas com o Banrisul. O que nos preocupa é, nós estamos sem salário, em dia, o salário não está sendo pago em dia, o mês de novembro ainda não foi pago. Tá? Então, em situações normais, nós receberíamos o 10º pela Caixa Econômica Federal, que é o banco onde nós estamos recebendo a folha. E não precisaríamos negociar nada, nós iríamos receber o 10º na integralidade. Estando sem salário, se nós tivermos que renegociar, quem tiver dívida, renegociar ou pagar a dívida, vai nos deixar de novo, né? Vai nos quebrar as pernas, né? Porque já estamos sem o salário. E na hora de fazer o empréstimo, mesmo que se faça a portabilidade para outro banco, na hora que o servidor for contrair o empréstimo, fatalmente o Banrisul irá descontar, como inclusive o Miller me passou ali agora, que essas dúvidas foram tiradas com o gerente, e o gerente diz que quem não é correntista tem que ter conta. E aí eu vejo, suponho que há uma ilegalidade por conta da obrigação, da obrigatoriedade de tu abrir uma conta no banco que tu não é obrigado a abrir se tu não quer. E também, se tu tiver dívida, obrigado a renegociar ou pagar o total da dívida. Quer dizer, o salário já vai, o 13º já vai sair comprometido dali. E são essas questões, essa segurança que eu peço que os senhores vereadores analisem nas comissões e que até a Câmara, como poder, se dirija ao Executivo para que os servidores tenham uma segurança de que isso não aconteça. Não estamos nos opondo ao empréstimo, até porque consultamos alguns servidores informalmente, todos eles assinalaram que sim, né? Até porque querem receber, já estão com salários atrasados. Mas essas questões, senhores vereadores, têm que ser bem analisadas, tem que dar uma segurança que o servidor, pelo menos o seu 10º, que está sendo feito o empréstimo, seja pago na integralidade.
Uma pergunta, André. O servidor poderá optar pela Caixa ou por qualquer banco que ele entenda o melhor?
Não, segundo o projeto, é pelo Banrisul que vai ser contraído esse empréstimo.
Sim, mas se ele tiver problemas com o Banrisul, ele poderá optar por outra agência?
Não.
É isso que pede?
Não. E é essa segurança que nós queremos, exatamente isso. Perfeito. É o Banrisul.
Não tem como escapar do
Banrisul. E aí a exigência de que tu tem que ter conta no Banrisul, mesmo que tu não tenha mais.
Quem tem empréstimo, por exemplo, está comprometido, vai ficar complicado.
Exato. Não, e até, Gide, a questão legal, assim, ó, quem não tem conta vai ser obrigado, ninguém pode ser obrigado a nada. Né? Essa é uma questão também que eu, no meu entendimento, vejo ilegal. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, Andréa. Obrigado, acho que foi importante a tua participação, os colegas vereadores que fazem parte das comissões, né, certamente vão analisar esse aspecto aí, mas se existe ilegalidade, eu acho que não tem como obrigar mesmo. Dando continuidade, o espaço está aberto agora para requerimentos verbais, os colegas vereadores, líder de bancada, quiser se manifestar. Não havendo nenhum colega queira fazer requerimento verbal, está aprovado o requerimento verbal, já o requerimento já elaborado pelo vereador Gilberto Temenda Rizzo, né? Já aprovado, não havendo nenhuma decisão contrária, está aprovado. E dando continuidade, a colega vereadora Josefina fará a leitura. Vereadora Josefina, por favor.
Excelentíssimo senhor presidente, João Adalberto Rosa e Silva. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 143 de 2016, que autoriza o município de Uruguaiana a indenizar verbas referente aos juros de consignação bancária do pagamento antecipado da gratificação natalina, 13º salário dos servidores ativos e empregados públicos municipais e da outras providências. Apresentamos o presente projeto que busca autorização legislativa para viabilizarmos o pagamento do 13º salário aos funcionários públicos municipal por meio do Banrisul, a liberação do valor com a aprovação do projeto pelo Poder Legislativo, será no dia 20 de dezembro próximo. A primeira parcela será descontada no mês de fevereiro de 2017. No total, serão 10 parcelas. Diante do exposto e confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssimo, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do regimento interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Colega vereadora Josefina fará chamando o nominal dos colegas vereadores. O sim aprova, o não rejeita o encaminhamento do PL 143.
Atenção, vereadores, vamos votar o regime de urgência urgentíssima. Vereador Rafael da Silva Alves. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho. Sim. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Rony. Sim. Segunda chamada. Vereador Rafael. Sim. 9 votos sim, senhor presidente, e uma ausência.
Com 9 votos sim, está aprovada a inclusão do PL 143 para as comissões técnicas da casa.
em regime de urgência, será encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei 140 de 2016, que autoriza o município de Uruguaiana a proceder à concessão de direito real de uso de área à CLAN, Associação de Catadores de Lixo Amigos da Natureza, conforme menciona.
Será o projeto de lei 140/2016 que autoriza o município de Uruguaiana a proceder à concessão de direito de uso de área à CLAN, Associação dos Catadores de Lixos Amigos da Natureza, conforme menciona, irá às comissões técnicas da Casa.
Em regime de urgência, será encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 144 de 2016, autoriza o município de Uruguaiana a proceder à concessão de direito real de uso de área à Sociedade Espiritualista de Umbanda de Uruguaiana, Aruanda, conforme menciona. Vai às comissões.
Será encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei do Poder Executivo 144/2016, que autoriza o município de Uruguaiana a proceder à concessão de direito de uso de área à Sociedade Espírita Umbanda de Uruguaiana. Dando continuidade à vereadora Josefina, projeto de lei 017, dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Educacional.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Irani Fernandes. Parecer, chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 17 de 2016, de proposição do Poder Executivo que busca a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação. Preliminarmente, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios, conforme estabelece a Constituição Federal. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município reproduz a diretriz constitucional ao dispor no seu artigo 7º sobre autonomia e competência deste ente federativo para legislar sobre matérias de interesse local. Artigo 96, compete privativamente ao prefeito. 6º, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. 10, planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. Grifou-se. O projeto encontra-se incompleto no que se refere a localização em que provisoriamente funcionará o Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar, até que possa contar com as instalações próprias. Tenha-se em mente, outro sim, que a criação de cargos e a concessão de vantagens gera aumento de despesa ao Executivo, o que é vedado ao Legislativo nos termos do artigo 63, que geram aumento de despesa ao Executivo, que é vedado ao Legislativo. O artigo 63, Constituição Federal, aplicável aos municípios pelo princípio da simetria. Ainda considerando que estamos em um ano de eleições nos municípios, fato que atrai para o âmbito desta análise a vedação referente à nomeação de servidores públicos, análise a vedação referente à nomeação de servidores públicos ou conceder-lhes vantagens, vide artigo 4º, parágrafo 1º e 2º do projeto de lei número 17 de 2016, que opera 3 meses antes do pleito até a posse dos eleitos, nos termos do artigo 73, inciso 5º, da Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. 5º, nomear, contratar ou, de qualquer forma, demitir sem justa causa. suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex-ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito ressalvados grifou-se. Outro sim nesse aspecto da legislação eleitoral, a matéria tratada no projeto de lei número 17 de 2016 deve-se observar em todos os casos o prazo de 3 meses antes do pleito até a posse dos eleitos, isto é, a partir de 2 de julho de 2016 até 31 de dezembro de 2016, considerando regra do artigo 29, inciso 2º da Constituição Federal. As demais, após ofícios enviado ao Poder Executivo solicitando informações, veio resposta através do ofício 536 de 2016, onde constou parecer não favorável assinado pela contadora Shirla Souto Jaques, visto que a despesa desse pessoal já ultrapassou o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, havendo óbice para a criação de cargos pretendida no projeto de lei de 20 de 2016, não há que se falar em criação do centro, uma vez que um está vinculado ao outro. Isto posto, o parecer é desfavorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016, vereador Irani Fernandes, relator, de acordo com os demais membros, com voto contra do vereador Marcelo.
O relator do projeto pede permissão para discutir o assunto.
Vereador Irani, por favor, vereador, está a discussão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, demais assessores da Casa Legislativa, funcionários, quem nos acompanha no plenário, nesse momento, imprensa. Falar sobre fazer um parecer desfavorável para um dos assuntos dos quais a gente mais combate e mais busca garantir os direitos, não é fácil, senhor presidente. Nós temos aí a proposição do Executivo que trata da criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar. Esse centro é o centro que é uma unidade, como se fosse uma escola, e não deixa de ser uma escola, onde ali deveriam se desenvolver todas as atividades relativas à inclusão escolar. Ou seja, o aluno matriculado numa escola regular, que no turno inverso precisasse a necessidade de ser acompanhado por esse centro, para poder, através de métodos próprios, se apropriar do conhecimento em sala de aula, enfim, que pudesse ter o Braille à sua disposição, que pudesse ter o intérprete de Libras, o próprio tratamento de cada um, cada criança, que cada tipo de deficiência exige um tipo de atendimento educacional especializado e que se daria nesse local. Primeiro que ele veio, de alguma forma, misturado com a essência do que é um centro de atendimento educacional especializado, que ele é exclusivamente para as pessoas com deficiência, a inclusão de pessoas com deficiência. E no projeto ele inclui, além das pessoas com deficiência, pessoas que tenham dificuldade de aprendizagem, que aí é um outro enfoque, que é um enfoque pedagógico. Então essas pessoas, essas crianças com dificuldades de aprendizagem, seriam também incluídas nesse centro de atendimento, talvez tirando o espaço de quem realmente precisa do centro, diminuindo a sua possibilidade e chance de ter mais atendimento mais seguidamente. Mas, infelizmente, na maioria dos projetos encaminhados para essa casa através do Executivo, nem deveriam ter sido encaminhados, porque ele tem o, eles incidem na inconstitucionalidade por ser um ano eleitoral e também porque o nosso município atingiu um índice de endividamento para pagamento de pessoa, de pessoal, ou seja, o nosso índice prudencial está já muito além daquilo que é oficial para poder fazer a contratação de pessoas. Então, nesse sentido, lamentavelmente, eu vou ter que votar contra esse projeto, e aqui está aqui ao meu lado o vereador Rony, que é nosso prefeito eleito a partir do dia 1º, que já conversamos, vamos fazer um estudo minucioso, acertar, deixar exatamente como tem que entrar esse projeto, especificamente para as pessoas com deficiência, garantir o recurso através do Fundeb, através de algum outro ministério, para construir este local que hoje não existe. Então estaria sendo criado apenas no papel, provisoriamente, não teria um local para fazer esse atendimento. Então, por isso que esse projeto de lei, e meus colegas, ele não deve prosperar por causa de todas essas irregularidades, além da dificuldade que tem o município de poder fazer contratação de novos profissionais. Certamente é dolorido para mim fazer essa votação contra, mas ela é necessária porque a sua criação ela bate em várias situações que essa casa ofereceu a oportunidade, inclusive do executivo, melhorar o projeto, fazer indicações, e ele não foi revisto. Então, nesse sentido, nós temos que derrubar o projeto por essa situação. É lamentável isso que eu digo, porque eu sou um dos maiores lutadores para que as nossas crianças sejam incluídas. Mas, com absoluta certeza de que o ano que vem ele será estudado e, dentro das condições necessárias à sua aprovação, há um compromisso do novo governo, a partir do 1º de janeiro, que ele será estudado e será reapresentado nessa casa, para aí, então, os vereadores que estarão conosco na legislação que vem, terem a sua tranquilidade de estarem votando uma matéria que não será inconstitucional como ela é hoje. Então, a todos, muito obrigado, senhor presidente. E eu, já passou todo o meu tempo, então gostaria que o colega pedisse a palavra, então, para comentar. Obrigado, senhor presidente. Essa aí é a minha explicação.
Vereador Rony Melo, antes gostaria de cumprimentar o vereador eleito Elton Rocha, que nos visita amanhã de hoje, o nosso ex-presidente dessa casa, vereador Renato Rodrigues, e os demais pessoas da comunidade que nos... O nosso amigo João Carlos também, da Associação dos Consumidores, nasceu bem-vindo. A nossa imprensa também, através do Ademir, que está presente aí junto conosco. Vereador Rony, por favor.
Senhor presidente.
A dona Maria, do Gir, que nos dá honra da presença da nossa reunião de trabalho. Seja bem-vindo.
Vereador Rony. Ao senhor presidente, um bom dia ao senhor, nossa vereadora Josefina Soares, demais colegas vereadores, nosso plenário. Muito pouco tenho a falar, depois da argumentação, depois dos argumentos, da justificativa do vereador Irani Fernandes, senhor presidente. E até a gente evita falar como prefeito eleito, porque até 31 de dezembro a gente é vereador nesta casa. Mas muito bem colocado pelo vereador Irani Fernandes, e algo que a gente pretende a partir do ano que vem é justamente esse desgaste de encaminhar alguns projetos sem dialogar, sem chamar as pessoas que compõem o processo para sugerirem, para participar. Acaba acontecendo o que está acontecendo aqui, como muito bem colocou o vereador Irani Fernandes, mas aqui eu quero reafirmar que logo nos primeiros dias do ano que vem a gente pretende novamente trazer esse assunto à pauta, porque até ontem, vereador Irani Fernandes, nós conversávamos com o pessoal da área da educação que compõe a transição, justamente que essa questão do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar é algo que vai reduzir um pouco das dificuldades que passam as pessoas que têm algum tipo de deficiência hoje. E isso a gente não tem tempo a perder, porque nós estamos muito atrasados nesse sentido. Então, eu quero lhe cumprimentar pela coragem de emitir o parecer, pela posição, porque aqui a gente não está para jogar para a torcida, a gente tem que fazer o que realmente pode ser feito e da forma que deve ser feito. Então, nesse sentido, eu lhe acompanho no voto e esperamos já nos próximos dias, na virada do ano, a gente poder voltar a rediscutir o assunto e mais do que isso, que a gente possa colocar em prática de uma vez por todas, porque, como o senhor falou, são inúmeras crianças, adolescentes, enfim, pessoas que têm algum tipo de deficiência, que necessitam desse serviço e já há alguns anos se arrasta o assunto e não se resolve. Obrigado, senhor presidente.
Está. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação, chamada nominal dos colegas vereadores. A projeto de lei procedência, Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado. Colega vereadora Josefina fará chamando nominal dos colegas vereadores. O sim aprova o parecer, o não rejeita. Parecer que é desfavorável. Parecer da Comissão de Justiça.
Vereador Rafael. Sim. Vereadora Josefina. Sim. Vereador Egídio Carvalho.
Sim, o parecer.
Sim, o parecer. Vereador Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo.
Sim, ao parecer.
Sim, ao parecer. Vereador Irani Fernandes. Sim, ao parecer. Vereador Fernando Tarragó. Sim, ao parecer. Sim, ao parecer. Vereador Gilberto Risso. Não. Não, ao parecer. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Não.
Não, ao parecer. Vereador Rony Mello. Sim, ao parecer. 7 votos sim, senhor presidente, 2 não e 1 ausência.
Foi aprovado o parecer da Comissão de Justiça, que é desfavorável, né? O projeto será encaminhado para arquivamento. Projeto 017, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado, dando continuidade, a colega vereadora Josefina também fará a leitura em discussão e votação única. Parecer desfavorável referente ao projeto de lei 020/2016.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Irani. Parecer, chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 20 de 2016, de proposição do Poder Executivo, que busca a criação dos cargos de psicopedagogo, bem como a alteração do número de cargos de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e da outras providências. Preliminarmente, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios, conforme estabelece a Constituição Federal. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município reproduz a diretriz constitucional ao dispor no seu artigo 7º sobre a autonomia e competência deste ente federativo para legislar sobre a matéria de interesse local. Artigo 96, compete privativamente ao prefeito. 6º, dispor sobre a organização e o funcionamento de administração municipal na forma da lei. 10, planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. No entanto, cabe destacar que a criação de cargos e a concessão de vantagens geram aumento de despesa ao Executivo, o que é vedado ao Legislativo nos termos do artigo 63 da Constituição Federal, aplicável aos municípios pelo princípio da assimetria. Ainda, considerando que estamos em um ano de eleições nos municípios, fato que atrai para o âmbito desta análise a vedação referente à nomeação de servidores públicos ou conceder-lhe vantagens, vide artigo 4º, parágrafo 1º e 2º do projeto de lei número 17 de 2016, que se opera 3 meses antes do pleito até a posse dos eleitos, nos termos do artigo 73, inciso 5º, da Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. 5º, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar, impedir o exercício funcional e ainda, exemplo ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos sob a pena de nulidade. Sob pena de nulidade, grifou-se. Outro sim, neste aspecto de legislação eleitoral, a matéria é tratada no projeto de lei número 17 de 2016, deve-se observar em todos os casos o prazo de 3 meses antes do pleito até a posse dos eleitos, isto é, a partir de 2 de julho de 2016 até 31 de dezembro de 2016, considerando a regra do artigo 29, inciso 2º da Constituição Federal. As demais, após ofícios enviados ao Poder Executivo solicitando informações, veio a resposta através do ofício 536 de 2016, GAPRE, onde constou parecer não favorável, assinado pela contadora Shirla Souto Jaques, visto que a despesa de pessoal já ultrapassou o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto posto, é o presente parecer para opinar do projeto de lei sendo desfavorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016, relator, vereador Irani Fernandes, de acordo com os demais membros, com o voto contrário do vereador Marcelo.
Peço a palavra ao primeiro vereador esquerdo, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, os amigos que encontram-se neste plenário, vereador Elton, ex-vereadores Renato e Albeche, João Carlos, o Juca, enfim, todos os amigos Tugira, sejam bem-vindos. Meus colegas, não pude deixar de pedir a palavra neste momento, porque faltam menos de 30 dias para findar o governo que hoje administra o nosso município. E este governo, assim como o próximo, terá e teve 4 anos para administrar nosso município. Se nós separarmos os 4 anos, vereador Elton Rocha, dá 4 períodos de 12 meses, Tugira. E parece que o nosso atual prefeito, Luiz Augusto Furman Schneider, manda a esta casa, faltando para findar o seu mandato, depois do dia 12 de outubro, e mandou para cá mais de 15, em torno de 15 a 20 projetos, de iniciativas que ele deveria ter tomado, por exemplo, nos primeiros 12 meses, nos 24 meses primeiro, ou nos 36 meses primeiro. Eu não vou ponderar e pesar agora a questão administrativa. Poderia, mas eu vou priorizar a questão política, e esta casa é onde o parlamento, é onde as pessoas eleitas, como este vereador que está aqui agora no plenário, e daqui a 25 dias estará aqui conosco, aonde essas pessoas representam parcelas da comunidade. Desta casa sai também o nosso futuro prefeito, que hoje ainda está aqui conosco, o vereador Rony Melo, e que sabe o que eu estou dizendo, porque há 8 anos aqui sente também o que estes pares vêm sentindo nos últimos 4 anos. Quem sabe até mais do que isso? Alguns que estão aqui há mais tempo, como a Josefina e o Adalberto, que estão no seu 6º mandato.
Fernando Tarragô.
E o Fernando Tarragô também, me perdoe, doutor. Então, eu nesta minha pequena trajetória aqui nesta casa, eu não posso admitir que alguém queira resolver todos os problemas faltando 60 ou 30 dias para acabar o seu mandato. Sabendo que existe um novo governo que se estrutura para assumir o poder, que existe uma equipe de transição e que o atual governo nem acena com a intenção de chamar essa equipe de transição para perguntar o que acha dessas iniciativas. Nada contra, Tugira, o que, que é? É doação ou é cedência da área lá para vocês? Pois é. Já findando meu tempo, vereador Irani, eu não sei quem é o relator nesse projeto. É o senhor também? Então, acho que o senhor pode seguir a dissertação, porque é um absurdo. É um absurdo tentar fazer. E não falo do seu, Tugiro. Falo de outros vários que chegaram nesta casa aqui. É um absurdo que esta casa venha a aceitar, no término de um governo, iniciativas como algumas que nós estamos visualizando. E algumas, obviamente, claras e objetivas para prejudicar a próxima gestão que se aproxima. Muito obrigado, senhores vereadores.
Passa a condição do trabalho, vereador Rafael, vice-presidente, e o próximo inscrito, vereador Irani.
Assumo a condição dos trabalhos e a palavra segue com o vereador Irani Fernandes.
Que é obrigado, relator, senhor
tem
presidente.
5 minutos.
Obrigado. Na mesma forma como eu me dirigi em relação ao primeiro projeto, porque são dois projetos que se complementam. Um é a criação do centro e a outra é a estruturação pedagógica do centro. Quem vai participar que são os cargos. Que, lamentavelmente, por questão desse ano, nós temos o índice prudencial de gastos com pessoal já estourado, não poderíamos criar mais cargo nenhum esse ano. Então, é nesse sentido que também ficou prejudicado a criação, da forma como ele veio, de alguma forma, posicionamentos equivocados, o ano eleitoral e também a questão do índice prudencial de se poder criar cargos novos, é o que está sendo solicitado nesse parecer. Então, nesse sentido, seguindo a mesma linha de raciocínio da inconstitucionalidade desse projeto, também fizemos o parecer, lamentavelmente tivemos que fazer um parecer desfavorável, que certamente na virada do ano terá a acolhida do nosso novo prefeito. Obrigado.
A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente, vereador Rafael Alves, no exercício dos trabalhos. Só peço que marque meu tempo. Bom dia ao plenário, queridos amigos que nos acompanham nesta bonita manhã. Eu discordo do governo quando ele coloca o salário para um psicopedagogo de R$ 1.800, ou um fisioterapeuta, R$ 1.640, 20 horas. Eu, que sou pobre, aceitaria. A minha mulher, que é fisioterapeuta com pós-graduação, não aceitou. Porque eu perguntei para ela se ela tinha interesse, ela disse que não. Eu, que sou pelado, nós, né, a gente ia aceitar, né? Pô, 1.600 por 20 horas por dia, por semana, o cara aceita. Doutor Tarragô já não aceita. Um terapeuta ocupacional, R$ 1.100. Não vai aceitar. Aí, para te ter um atendimento qualificado para a população, um neuropsicopedagogo, R$ 1.799,60. O pessoal não vai aceitar. Vai ser uma dificuldade conseguir alguém para trabalhar, vereador. Vai ser uma dificuldade conseguir alguém para trabalhar. O prefeito Rony depois me cobre. Vai ser uma dificuldade conseguir alguém para trabalhar por esse preço. Porque a pessoa estuda 5 anos, doutor Tarragão. Estuda 5 anos, tem que se preparar, daqui a pouquinho faz uma pós-graduação, quem sabe um mestrado. Aí o que que tu faz? Eu quero trabalhar na minha cidade. Aí fisioterapeuta, monta um consultório aqui. Especialista, monta um consultório. É o caso da minha mãe. Eu sei porque é a minha realidade de casa. Aí tu tem um número X de clientes, daqui a pouquinho, tia, eu vou complementar a renda, tem um valor fixo. Ao invés de ficar só como autônomo, vou ter um valor fixo. Vamos ver quando, como é que está a prefeitura, fazer o concurso e tal. Aí tu vai pagar R$1.700 para um físio. Não vai achar ninguém. É um que outro. É um, vai ter dificuldade de achar. Esse é um ponto para ser abordado, já que o projeto vai ser rejeitado. Não com o meu voto. Por quê? O município não para. Querido colega, estudioso, é uma inteligência em movimento, vereador Irani. E tenho dois colegas, tanto da eleição do prefeito Rony, como dos colegas que se reelegeram, com todo respeito e carinho ao meu colega doutor Tarragô, tal, mas o que eu mais fiquei feliz de ter se reelegido foi Vossa Excelência. Mas discordo novamente do senhor hoje. Por quê? Porque o município não para. Ah, mas nós estamos há 20 dias, 25, 30 dias. Ah, o prefeito Schneider não resolveu os problemas durante 4 anos. Sim, mas nós temos que seguir tentando e é por isso que nós estamos nessa casa. Nós estamos para tentar resolver os problemas. Se não existissem problemas, se não existissem projetos a serem realizados, se não existisse dificuldade, não existiria a Câmara de Vereadores. Então, mesmo com pouco tempo, nós temos que tentar resolver os problemas. Eu aceito, vereador Carlos Eduardo.
Cedo meu tempo ao vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, Dudu. Nós estamos em vias de mudança de governo, toda a transição que é feita e eu torço para que essa casa faça um melhor trabalho. Torço para que o senhor seja o melhor prefeito que o Uruguaiana já teve, vereador. Torço com sinceridade, não pelo seu cabelo bem cortado, mas porque eu moro aqui, eu amo essa cidade, minha família mora aqui. Então nós temos... O senhor também, vereador Rafael, torço para que o senhor faça um mandato qualificado, um mandato profundo, um mandato de qualidade. Essa é a minha torcida. O prefeito Schneider está se esforçando, pelo que aparenta. Pelo que nós podemos enxergar, ele está se esforçando, mesmo com todas as discordâncias. Nós temos um projeto, dois projetos importantes hoje. Atendimento educacional especializado multidisciplinar. Uma luta, desde 2013, o vereador Irani vem batendo. Temos a oportunidade de aprovar. Quantos projetos nós já não aprovamos, mesmo estando acima do limite que indica a lei de responsabilidade fiscal? Quantos? Eu não sei o número. Mas dezenas. Esse é mais um. Começar o ano relativamente organizado não é ruim. O meu voto, o voto da nossa bancada é contra o parecer. Essa é a manifestação. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição dos colegas vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Vereadora Josefina, votação nominal.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Sim ao parecer. Vereador Josefina Soares. Sim ao parecer. Vereador Egídio. Sim ao parecer. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo.
Sim ao parecer.
Sim ao parecer. Vereador Irani. Sim ao parecer. Vereador Fernando Arragô. Sim ao parecer. Vereador Gilberto Risso. Não. Vereador Marcelo. Não ao parecer. Vereador Rony. Sim ao parecer. Com 7 votos, sim, senhor presidente. 2 não, 1 ausência. Está aprovado o parecer.
Na sequência, projetos que serão encaminhados às comissões técnicas desta casa.
Será encaminhado às comissões técnicas da casa o projeto de autoria do vereador Rafael, projeto de lei número 46 de 2016, que declara de utilidade pública o grupo de apoio à Polícia Civil de Uruguaiana. Vai às comissões.
Moções.
Passamos às moções. Do vereador Gilberto Risso, ementa, requer que essa casa legislativa envie moção de protesto à ministra Carmen Lúcia pela aprovação em plenário no final de novembro do corrente que homologa o parecer quanto ao projeto de lei número 5069, onde considera não criminoso o aborto até o terceiro mês de gravidez, em casos de estupro ou violência sexual.
Está com a palavra o vereador Fernando Tarragô.
Considero que a atitude da ministra Carmen Lúcia, nesse caso, é válida, porque aquelas pessoas que, fora da religiosidade, entendem que gerar uma pessoa, um filho, num caso do estupro ou de violência sexual, lhe dá a liberdade de que isso não prossiga. E eu não, essa pessoa que toma essa atitude, que toma a iniciativa de fazer um aborto, não posso julgar que essa pessoa esteja fazendo um ato criminoso. Se dentro dos princípios dela, ela acha que não deve fazer pelas suas crenças religiosas, ela não faça, ela não vai ter essa possibilidade de ser julgada. Mas julgar aquele que não quer, até o terceiro mês, né, que vá adiante um caso que não é da sua vontade, que não é, que foi feito por um ato criminoso, o ato sim é criminoso, eu não posso julgar que essa pessoa seja julgada como um ato criminoso. Então, eu sou contra a moção, porque a opção daqueles que não vão fazer, tudo bem, mas é aquele que queira desejar fazer um aborto, né, e vai ser julgado como ato criminoso, né? Eu, sinceramente, se acontecesse com uma filha minha, sinceramente, que eu e ela não tivesse, vamos dizer, pela vontade dela, a vontade de prosseguir, né, com a gestão, eu daria apoio que fizesse o ato abortivo, porque é uma coisa que não foi da vontade dela. Então, eu sou contra a moção, porque eu acho que a ministra está isentando que essa pessoa, né, seja julgada como ato criminoso, né, uma coisa que não é da vontade dela. Então, obrigado.
Com a palavra, o vereador Gilberto Risso, defendendo a moção. Então, não há mais depois a palavra a ninguém.
Sem antes, vereador, retificar que eu errei aqui, eu coloquei vereador Rafael, mas a moção, na verdade, é do vereador Gilberto Risso.
Excelentíssimo, o colega presidente, vereador Rafael Alves, colegas vereadores, vereadora Josefina, Elton, que está nos visitando aqui, nosso vereador eleito, seus assessores, nossos amigos da imprensa, sejam bem-vindos. Na verdade, eu defendo o direito da vida, independente do fato que for, porque comprovado cientificamente que uma gestação de 3 meses de idade, comprovado que quando se quis fazer um aborto com agulha, a criança já se defende dentro do útero. E uma coisa não justifica a outra. Porque tu vai ser assassino do teu próprio filho. Isso é contra um dos mandamentos que está no nosso evangelho, que é não matarás. E por mais que seja um pai estuprador, aquela criança vai ter uma oportunidade de ser criada pela sua família, e ter orientação e ter a oportunidade de ser uma pessoa de bem. E a gente sabe que não existe acaso na nossa vida. Nós colhemos o que nós plantamos. Então, eu fiz essa moção em nome de todas as religiões de Uruguaiana que são contra o aborto, independente de qual for o caso. Porque não matarás é um dos mandamentos que, para mim, está acima de qualquer constituição, está acima de qualquer juiz. Porque imagine se acontecesse isso com um de nós, tempos atrás, e nós tivéssemos sido abortados, nós não estaríamos aqui hoje. Poderíamos ser pessoas de bem, pessoas que seguiriam, né, com a nossa vida. Então, eu entendo que não existe acaso. Eu sou espírita, eu sou reencarnacionista, e não existe acaso nesse planeta. Tudo que está aqui, aquele avião não caiu por acaso, aquelas pessoas não sobreviveram por acaso. Existe uma lei que é a lei de Deus, e só ele tem o direito de matar, não nós. Então, por esse motivo, eu fiz essa moção, porque eu acho que defende todos os princípios cristãos do nosso país, das pessoas que são contra o aborto, porque Eu não sou a favor que a pessoa seja assassino do seu próprio filho.
Eu gostaria de ter uma parte, vereador.
Concedo a parte.
Gilberto Risco, senhoras e senhores, senhora vereadora, senhor presidente, vereador Elton presente nessa sessão especialíssima. Vereador Gilberto Luiz Roberto Almeida Risso, eu o admiro, mas nesse momento permita-me discordar da sua ementa, que repudia, que pede que esta casa envie moção de protesto à ministra Carmen Lúcia. Eu coloco em questão neste momento, senhoras e senhores, o que seria mais traumático para uma família, o que seria mais doloroso para uma menina estuprada, a prática do aborto ou ter que conviver o resto da vida, não só ela, mas também toda a família, com um fruto indesejado, com alguém que proporcionou um mal terrível a esta menina e a esta moça. Então, acho que nós temos que avaliar a questão do aborto. Ele pode ser administrado mais facilmente? Ou a herança maldita, não aquele ser que nasce, mas o trauma de um estupro ou de uma violência sexual, pode ser melhor administrado do que um aborto? Essa é a questão que eu faço. Eu sou o contrário ao seu pedido de protesto, ao seu pedido de protesto com relação à decisão da ministra Carmen Lúcia.
Só que uma coisa...
É a minha opinião. Eu aceito, evidente...
Não, respeito.
Eu respeito também a sua posição.
Eu, apesar de não concordar com a sua opinião, defenderei o direito do senhor dizê-la eternamente. Inclusive dos meus colegas que votaram em contra, não vai haver problema nenhum. Nunca houve, vai haver agora. Só que eu defendo o direito à vida. Uma coisa não justifica a outra. A partir da hora que se gerou a criança, ali já está concebido. E ela só veio pela permissão de Deus, porque muitos são estuprados e não ficam gestantes. Então, só quem tem o poder de fazer com que uma vida seja gerada é Deus, é o mundo espiritual. Não, então, nós não temos o direito de tirar, independente do fato que for. Se acontecesse com a minha filha, eu não o faria, porque eu respeito a lei maior que a lei de Deus. Então, como eu sei que não existe acaso na nossa vida, aqui não existem vítimas. Todos que estão nesse planeta são culpados de alguma coisa. Só que não matarás. Isso, para mim, é uma lei que está acima de qualquer Constituição. Então, eu não posso justificar um erro com outro erro. Entendeu? Porque, senão, eu estaria na lei do olho por olho, dentro por dentro, e eu estou na lei do amor, na lei de Jesus, onde defende a vida em cima de todas as circunstâncias e deixando que só que Deus tenha essa capacidade e esse poder de fazer com que a vida seja ceifada. Agradeço e deixo todos à sua disposição e respeito a cada um dos senhores e não há problema nenhum se votarem o contrário.
Certo.
Presidente, como é usual no plenário, os vereadores discutirem as moções, eu gostaria de discutir, se possível.
Está com a palavra, vereador Marcelo.
Muito obrigado. Analisando a moção do vereador Risso, acredito que são três pontos de discussão. O primeiro é nítido, o Estado é laico. Estado é laico. A Constituição brasileira permite o livre culto de qualquer religião. Imposição religiosa, seja umbanda, seja católica, seja o que for, ela é proibida pela Constituição. E ela não pode se traduzir em leis. A maior lei é a lei de Deus, para o senhor vereador. Mas a maior lei no Brasil é a Constituição brasileira. E a Constituição diz que o Estado é laico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, competência da Câmara. A ministra Carmen Lúcia vai dizer, recebi a moção da Câmara de Uruguaiana, vou mudar de opinião. Não, se trata disso, vereador. Se trata disso. E a... Eu dou a parte com todo prazer. Pode ser agora.
Não se trata disso, meu irmão. O passarinho esteve na floresta incendiando e levou um biquinho d'água e derramou a água dele e riram. E ele disse, eu sei que não vou apagar o incêndio, mas eu fiz a minha parte de homem de bem, de cidadão, de pessoa que é a favor da vida e que se criou com os princípios a favor da vida e que eu digo, pode ter qualquer constituição, mas acima de Deus não existe constituição nenhuma, meu irmão. E o nosso inferno é consciencial. A partir da hora que eu sou assassino de um filho meu, independente da causa, Eu acho que não justifica. Uma causa não justifica a outra. Eu vou justificar que eu tenho o poder de matar uma criança porque, pela uma causa anterior, eu acho que não existe justificativa para isso. Mas, como eu falei, eu respeito, e eu estou fazendo a minha parte. E eu respeito a opinião dos senhores colegas vereadores, já disse que estão livres para votar contrário. Isso é uma questão que começou a ser discutida já em todos os locais aí, e está bem forte. Eu acho que é um momento que é uma casa de discussão. Mas a nossa amizade sempre esteve acima de qualquer discussão, porque isso aqui é uma casa política e todos nós temos o direito de divergirmos com as nossas opiniões, e isso eu vou respeitar eternamente, até pelo carinho e o amor que eu tenho por todos os meus colegas vereadores, no qual eu vou levar esse sentimento comigo para outro estado e não vou esquecê-los nunca, mas respeito.
Ainda tem 1:40. E o terceiro ponto, que é onde nós temos que discutir, colegas vereadores, e o município de Uruguaiana, prefeito Rony, demais colegas, deverá adotar políticas públicas, doutor Tarragô. Se nós formos analisar que aproximadamente um quarto das mulheres que têm entre 20 e 35 anos já fizeram aborto, é porque tem alguma coisa errada. Não se discute a liberação do aborto. O aborto é liberado. Qualquer moça, qualquer mulher sabe onde fazer aborto. Ou algum método de como fazer. Se já não o fez. Desculpa falar a verdade. Me perdoem por ser sincero. Me perdoem se isso dói e fere alguém. Mas essa é a realidade. A liberação do aborto já é fato. Qual que é a diferença? A diferença é que quem tem condições faz aborto numa clínica com os materiais esterilizados, com um médico com condições, e quem não tem recurso faz com agulha, como disse o vereador Risso. Vai para Libres tomar chá e aquelas outras coisas. Essa é a diferença. Colocando em risco a vida das pessoas, colocando em risco a possibilidade de ter filhos no futuro, fazendo várias questões. Então, ou a sociedade discute o aborto como política pública de saúde de forma profunda e séria, ou pegamos todos os dogmas religiosos de todas as religiões e transformamos o Brasil numa nação multirreligiosa e que se matem pelas ruas e pelas praças. Muito obrigado.
Só para colaborar, existe um caso onde o aborto é permitido. Isso daí é defendido, inclusive até pela parte religiosa. E eu também sou contrário, mas ele é defendido. Quando há risco de morte da mãe, aí se pode fazer a opção. Mas pelo amor que as mães têm pelos filhos, elas vão no risco e acabam, às vezes, morrendo pelo seu filho.
Vamos colocar em votação a moção, então, vereadora Josefina. Votação simples. A moção está em votação, então. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem-se. A moção está rejeitada. Segue, vereadora Josefina, a leitura. Segue a leitura dos convites, vereadora. Segue, vereadora.
Convites da Assembleia Legislativa, emenda, Comissão de Finanças, convida para audiência pública para debater a relevância do trabalho da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, dia 12 de 12 às 14 horas em Porto Alegre. Diversos vereadores, Aquiles Pires e Carlos Pintos, de Santana do Livramento, convido para audiência pública sobre a implantação dos free shops no lado brasileiro, dia 9 de 12 às 19 horas, em Santana do Livramento. Prefeitura Municipal, Secretaria da Ação Social e Primeira-Dama convidam para participar da prestação de contas das doações feitas para a campanha do agasalho de 2016, dia 7 de 12 de 2016, às 9 horas, no Salão Nobre. Expediente recebido, correspondência recebida, ofício protocolados. Prefeitura Municipal encaminha mandado de intimação à primeira vara civil referente à doação dos valores arrecadados com a venda do piano. Diversos. Ementa do vereador Gilberto Risso informa que se fez presente no evento que comemora o Dia Mundial de Combate à AIDS. Na data de hoje, solicita o registro de sua presença como representante da Câmara e que já seja abonada a falta na sessão plenária. Diversos. Procuradoria-Geral do Estado Responde ofício 0697-2016, originado pelo requerimento 342, de autoria da vereadora Josefina Soares, protocolo 1056. Informa que o assunto é de competência do Ministério Público Estadual. Diversos. Delegado Enio Roberto Tassi, primeiro ADP, justifica a impossibilidade de comparecimento na audiência pública sobre a realidade da violência no município. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 483 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 794 e 795 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, peço aos colegas que assinem um ponto. Peço permissão ao presidente, vereador Roberto, para encerrar essa sessão ordinária.
Vou usar a tribuna.
Perdão, vereador Rony pede para usar o espaço de comunicações e a palavra já está com ele. 5 minutos.
Perfeito. Bom dia.
Vereador Rony Mello.
Bom dia, senhor presidente. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso. Na verdade, o assunto que eu trago aqui é uma continuidade do que nós falávamos há pouco, da sua moção em relação ao tema aborto. E eu estava aqui ao lado do vereador Irani Fernandes e a gente fica um tanto angustiado porque o tema é complexo, porque tem a questão, sem dúvida, que o senhor traz aqui, assim como o senhor, a gente tem a nossa religião, tem a questão da situação que envolve o tema abordado, no caso, o aborto por estupro ou violência sexual. E tem mais um item, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, que eu trago aqui, que é a questão da mulher, questão da família e todos os fatos que levaram o vereador Adalberto Silva a toda essa situação que só leva tristeza para dentro das famílias. E vou lhe dizer, vereador Risso, hoje a gente tem na cidade uma rede que começa a dar sinais, uma rede de atendimento à mulher, que começa a dar sinais de que vai funcionar nos próximos meses, que vai funcionar nos próximos anos, que tem a delegada Caroline à frente desse trabalho e tantas outras abnegadas. O que, que eu vou lhe pedir, vereador Risso? Mesmo sabendo que o senhor está de passagem comprada e embora o senhor esteja saindo de Uruguaiana para outros pagos, é importante discutir esse assunto, é importante trazer para discussão pessoas que passam esse problema todos os dias, que a gente não deve ter nem ideia de quantas centenas, milhares de mulheres passam por esse problema. E não é só um problema, né? Eu não sei qual seria a palavra para definir uma situação dessa, porque eu não consigo nem imaginar, vereador Irani Fernandes. Mas eu tenho que concordar que é necessário discutir o assunto a nível municipal, justamente para tratar todas aquelas mulheres que porventura passam por isso. Porque, olha, não é fácil. Não é fácil. Eu lhe cumprimento pelo encaminhamento, mas a gente também tem que pesar na balança não só uma nem duas, mas inúmeras situações. E a principal delas, no meu ponto de vista, nesse momento, é justamente o sofrimento da mulher e das famílias que passam por isso. Então, eu só gostaria de fazer esse registro, senhor presidente, só para mim, é quase que um descargo de consciência, porque eu estava vendo os colegas discutirem ali e eu precisava falar a respeito. Obrigado.
Senhor presidente, só para complementar, o vereador Rony me concedeu o restante do seu tempo. Só para relembrar a questão da aprovação dessa medida, desse projeto de lei Na verdade, ele está concedendo, está levando em consideração aquele número excessivo de mulheres que fazem o aborto indiscriminado, ou até mesmo por ter sofrido uma violência sexual, mas em qualquer local que não seja acompanhado pela clínica. Quando o projeto aqui fala que ele não considera criminoso até o terceiro mês, é a opção que tem a mulher de fazer ou não esse aborto. E não ser criminalizada. Aí ela vai para o Sistema Único de Saúde, ele vai para o hospital, ela vai para ser bem atendida, do que pegar um táxi e ir para Libres, fazer o aborto lá em Libres. Entendeu? Então é nesse sentido que, transcendendo toda a questão religiosa, é a oportunidade que tem essa mulher de poder interromper aquela gravidez indesejada exatamente até o terceiro mês, para ela poder chegar e ser atendida com todas as condições médicas, enfim. É uma decisão dela. Ela poderá ou não ter essa decisão de querer abortar no terceiro mês, ou ela pode seguir com a gestação até o nono mês, vai para a Santa Casa, a hora que ela ganha o neném, ela vira as costas e vai embora e diz: olha, esse filho eu não quero, vocês deem para quem vocês quiserem, mas não interrompa. Então, essa eu acho que é uma das do foco central dessa lei, é dar a opção da pessoa não se sentir criminosa até o terceiro mês. Não se sentir criminosa e buscar o local certo para fazer esse aborto.
Até me permite, senhor presidente, e dizer, vereador Irani Fernandes, que em cima do que o senhor está falando, aqui eu reforço, além dessa questão da criminalização, quem sabe hoje, muito mais do que discutir o assunto da forma que está sendo discutido, é tu dar as condições para que ocorrido esse estupro, ocorrido essa violência sexual que culmina consequentemente com a gravidez, é dar a atenção, é dar as condições para que essa menina, essa mulher, tenha o tratamento devido. E ela, em cima de tudo isso, ela poder tomar a decisão junto com a família. Mas eu quero reforçar aqui, hoje temos sinais de que a rede que vai fazer o atendimento à mulher, que tem na pessoa da delegada Caroline, e eu estive conversando com ela, dá sinais imediatos de que realmente vai funcionar. Então, é isso que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que reforçar as fileiras, dar condições para que essa rede tenha lá psicólogos, tenha psiquiatras, tenha profissionais que possam mostrar todos os caminhos e mostrar, acima de tudo, que essas mulheres, essas meninas não estão sozinhas. Porque, olha, eu como eu disse, eu não consigo imaginar, a gente já passei por tanto nessa vida, mas eu não consigo imaginar o que possa ser dentro de uma família uma situação dessa. Então, se tu não tem todo esse corpo de profissionais, realmente a tendência, a situação é piorar. Então, é nesse sentido. Obrigado, presidente.
Por ordem de inscrição, vereador Marcelo Lemos, Espaço de Comunicações. 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Vereador, eu não me elegi porque faltaram votos. Não foi por outro motivo. Ah, que alegria. Muito obrigado. Mesmo tendo essa discussão toda e um mandato polêmico, o generoso povo de Uruguaiana me concedeu 1.314 votos, que é uma alegria, uma satisfação, e saio da Câmara aos 27 anos de idade. Não acredito que tenha existido ex-vereador mais jovem. É difícil. Voltando à discussão, querido vereador Irani, eu particularmente sou muito contra os radicalismos. Tu bota de um lado alguns líderes do PSOL, por exemplo, e do outro lado alguns líderes, tipo o Bolsonaro, os radicalismos. Só que às vezes eles se fazem necessários para que se haja uma discussão e um levantamento do tema. Por exemplo, a pena capital A pena capital tem que ser discutida. A pena capital tem que ser discutida profundamente de forma séria. Vamos ter pena capital no Brasil ou não? Que é a pena de morte, né? Vamos! Para quais motivos? Este. Tem que ser discutido, tem que ser feito um levantamento. A questão da... Quando você fala em liberação das drogas, a palavra liberação é um negócio fantástico. Porque liberado já é. Liberado já é. Eu estava, queridos amigos que nos acompanham, numa palestra no colégio, na escola Salgado Filho, Paulinho Vargas. E perguntei, uma turma de uns 25, quem sabe onde é a Câmara de Vereadores? Isso era 9h30, 10 da manhã. Quem sabe onde é a Câmara de Vereadores? Dois levantaram a mão. E eu digo, quem sabe onde comprar maconha agora? Todos levantaram a mão. E aí, se nós não perdemos, se isso não é o atestado que nós perdemos a guerra às drogas, eu não sei qual é. Nós temos que discutir profundamente, de forma séria, o que fazer para combater a criminalidade. O que para fazer para combater esse problema de saúde pública que é a drogadição? Essa chaga social. Os índices de drogadição em Uruguaiana são absurdos. São absurdos. Nós fizemos a época da ano retrasado, se eu não me engano, aquela discussão sobre a segurança pública que teve agora, um pouco mais ineficaz do que a anterior, sobre a drogadição em Uruguaiana e o número é alarmante. É difícil a família que não tenha um dependente químico, seja droga lícita ou ilícita, mas é rara a família que não tenha um dependente químico. E isso não é só na camada mais baixa, isso se estende por todas as classes sociais. E a questão do aborto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou se discute de forma profunda, com seriedade, com índices, ou hoje não vai a lugar nenhum. Ou vamos continuar tendo as clínicas clandestinas que estão aí, são realidade. Vamos continuar tendo as meninas falecendo por questões, seja essa agulha de crochê, seja os chás aqueles que fazem, os remédios abortivos que tomam, seja o que se tapam de pílula do dia seguinte, porque quanto mais tomar, maior o efeito. Esse tipo de coisa. Então, eu deixo o registro, tem que se discutir seriamente. Quando nós temos quase um quarto das nossas mulheres entre 20 e 35 anos que já fizeram aborto pelo menos uma vez, é porque isso não está sendo discutido, isso não está sendo apresentado e não tem solução. Precisamos achar uma solução, como sociedade, precisamos achar uma solução. Eu me despeço dessa fala e me despeço dessa casa esse mês, mas deixo essa reflexão ao plenário, nas atas e nos áudios. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, a sessão ordinária de hoje está encerrada.